Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9-a-Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Crise do Conforto, de Michael Easter. É um livro de não-ficção que combina jornalismo investigativo, ciência aplicada e autoaperfeiçoamento para examinar um paradoxo da vida moderna: quanto mais conforto acumulamos, mais vulneráveis podemos nos tornar física e mentalmente. Partindo da constatação de que ambientes controlados, excesso de alimento e redução de esforço são hoje normas cotidianas. O autor propõe que o desconforto deliberado pode funcionar como antídoto para a estagnação, a ansiedade e a perda de vitalidade. Em vez de defender sofrimento gratuito, o livro analisa formas controladas de enfrentar dificuldade para fortalecer corpo, mente e comportamento. A obra se destaca por transformar um tema popular em uma investigação com base científica e cultural, acessível a leitores interessados em saúde, performance, hábitos e desenvolvimento pessoal. Seu propósito é reavaliar o que significa viver bem em uma sociedade que tornou fácil excessivamente disponível. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o excesso de conforto como causa oculta de fragilidade física e mental. O argumento central do livro é que a comodidade moderna não é neutra. Ela pode gerar efeitos adversos quando se torna o estado dominante da vida. Michael Easter parte da hipótese de que temperaturas controladas, alimentação abundante, deslocamentos mínimos e baixa exigência corporal reduzem nossa capacidade de adaptação. Isso ajuda a explicar por que o corpo perde tolerância ao esforço e por que a mente pode se tornar menos resistente a frustrações e incertezas. O valor dessa tese está em inverter a lógica comum de que conforto sempre equivale a bem-estar. Em vez disso, o autor sugere que a ausência quase total de atrito cria uma espécie de sedação funcional, na qual as pessoas parecem seguras, mas se tornam menos preparadas para lidar com as inevitáveis tensões da vida. O livro não romantiza a dureza. Ele mostra que algum grau de desafio é necessário para manter desempenho, saúde metabólica e equilíbrio emocional em funcionamento. Em segundo lugar, desconforto deliberado como ferramenta de adaptação e crescimento. Outro ponto importante é a defesa do desconforto como prática intencional e não como acidente ou punição. Easter explora a ideia de que desafios físicos e mentais, quando escolhidos com critério, podem estimular adaptação, disciplina e autoconfiança. Isso inclui formas de esforço que tiram o indivíduo da passividade e o colocam em contato com limites reais, como privação moderada, tarefas exigentes, tédio controlado ou rotinas menos indulgentes. A lógica do livro é que o crescimento humano depende de pressão suficiente para provocar resposta, mas não de sofrimento descontrolado. Esse equilíbrio é essencial, porque o objetivo não é exaustão, e sim recuperação da capacidade de agir com autonomia. O desconforto, nesse sentido, funciona como treino para a vida. Ele ensina a suportar atraso, insegurança e fadiga sem recorrer automaticamente a compensações imediatas. A obra apresenta isso como um caminho prático para desenvolver resiliência, em vez de apenas falar sobre ela de forma abstrata. Em terceiro lugar, cérebro de escassez e a crítica à lógica do eu mereço. O livro também se destaca por examinar como a mentalidade influencia hábitos de consumo e padrões de comportamento. Um dos eixos mais relevantes é a crítica à síndrome do eu mereço, expressão usada para descrever a tendência de justificar excessos em nome de recompensa, merecimento ou alívio imediato. Easter contrapõe essa postura à ideia de cérebro de escassez, não no sentido literal de falta material, mas como uma disciplina mental capaz de valorizar o suficiente. A tese é que muitas decisões prejudiciais nascem menos da necessidade real e mais da busca incessante por conforto instantâneo, prazer rápido ou validação. Ao reprogramar esse impulso, a pessoa reduz dependências comportamentais e recupera margem de escolha. O impacto dessa abordagem é amplo, afeta alimentação, trabalho, lazer, consumo e até a forma como se reage ao cansaço, em vez de tratar autocontrole como repressão. O livro o apresenta como condição para a liberdade prática, pois quem não depende de gratificação constante tende a agir com mais clareza e menos impulsividade. Em quarto lugar, saúde metabólica, esforço corporal e a função restauradora da privação moderada. Além do aspecto psicológico, a obra conversa diretamente com saúde física e metabolismo. O autor associa parte do mal-estar contemporâneo à combinação de sedentarismo, excesso alimentar e baixa exposição a desafios corporais. A proposta não é uma dieta da privação extrema, mas a ideia de que pequenas interrupções na abundância podem reativar funções negligenciadas do organismo. A partir dessa perspectiva, o desconforto deixa de ser apenas uma experiência subjetiva e passa a ser um estímulo biológico útil. O livro sugere que caminhar mais, suportar frio, reduzir excessos e tolerar períodos de falta controlada podem ajudar o corpo a responder melhor ao ambiente. O ponto analítico importante é que saúde não é descrita como ausência de incômodo, e sim como capacidade de adaptação. Essa visão se diferencia de abordagens puramente estéticas ou motivacionais porque conecta comportamento cotidiano com mecanismos de longo prazo. O leitor é levado a perceber que pequenas mudanças no nível de conforto diário podem ter efeitos concretos sobre energia, apetite, disposição e estabilidade geral. Por último, uma investigação jornalística que combina ciência, cultura e experiência pessoal. A singularidade do livro está também na forma como ele foi construído. Michael Easter escreve como jornalista investigativo, cruzando pesquisa científica com relatos de cientistas, atletas, especialistas e experiências de campo. Isso dá ao texto uma estrutura híbrida mais próxima de uma investigação do que de um manual de autoajuda tradicional. Em vez de depender de slogans, a obra tenta explicar por que certas práticas de desconforto fazem sentido dentro da biologia humana e da cultura contemporânea. Essa combinação amplia a credibilidade do argumento e evita que o tema pareça apenas uma moda de produtividade. O livro também se beneficia de uma narrativa clara, voltada a leitores que desejam ideias aplicáveis sem perder densidade intelectual. O resultado é uma obra que fala tanto com quem busca melhorar hábitos, quanto com quem quer entender por que a vida moderna pode produzir tanta insatisfação mesmo em meio à abundância. O diferencial, portanto, não está só no tema, mas na maneira rigorosa e acessível de apresentá-lo. Em conclusão, A Crise do Conforto é indicado para leitores de desenvolvimento pessoal, saúde, psicologia do comportamento e performance que desejam uma visão mais crítica sobre o estilo de vida moderno. Ele pode beneficiar quem se sente preso a rotinas excessivamente cômodas, quem busca recuperar a disciplina sem recorrer a discursos moralistas e quem quer entender melhor a relação entre adaptação, resiliência e bem-estar. O livro também é útil para leitores que já consumiram obras sobre hábitos, produtividade ou saúde, mas querem uma abordagem menos simplista e mais conectada à biologia humana. O que o diferencia de muitos títulos do gênero é a combinação entre investigação jornalística e análise prática, em vez de vender uma fórmula de transformação rápida. Ele examina o valor funcional do desconforto como parte da manutenção da saúde e da liberdade pessoal. Essa postura torna a obra mais convincente e menos dependente de promessas genéricas. Para quem procura um livro que provoque revisão de hábitos com bases em argumentos concretos, esta é uma leitura especialmente relevante. Se você quiser apoiar Michael Easter, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!